Estamos de volta do programa especial apresentado direto do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde ocorre a 49ª edição da Exposição Feio Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá. Estamos aqui no estúdio com o senador Sérgio Moro, que gentilmente atendeu o nosso convite. Ele que é integrante da Frente Parlamentar do Cooperativismo e também da Frente Parlamentar da Agropecuária. Boa noite, senador. Tudo bem?
Tudo bem, Rogério. Um grande prazer estar falando aqui na CBN, direto da Expoingá. Fazia um tempinho que eu não vinha na Expoingá e a gente vê essa feira tão bem organizada, né? As pessoas aí fora felizes, contentes. O pessoal vem ver os estandes, mas também vem aproveitar um pouquinho de lazer.
No seu tempo de estudante, vivia em Maringá, o senhor era de frequentar a Expoingá?
Ah, eu vinha, né? Eu te via no estande também da agronomia ali. Bem, eu era estudante da faculdade, a gente buscava um pouco de diversão também.
Tá certo.
Né? As festas da agronomia, eu lembro, e da zootecnia eram sempre muito boas. E a Expoingá sempre foi um referencial positivo para a cidade. Então, acho que esse aspecto é importante. Além de fomentar o turismo não só local, mas o pessoal de fora que vem, o volume de negócios na feira também é importante.
Exato.
Ajuda o nosso agro.
É uma feira que já está fazendo já sua 49ª edição, né? É uma das principais feiras do Brasil aí, e que está, a gente vê que as pessoas que vêm à feira, elas estavam saudosas, né? De voltar a ter um evento normal depois de algum tempo aí, né? De paralisação, embora tenha acontecido ano passado, mas as pessoas estão querendo e vêm para a feira para sentir o gostinho da feira, aquele clima, aquele ambiente.
Sim, é. Certamente. Olha, eu vim também, visitei vários estandes, fui no estande da Cocamar, por exemplo, fui lá da FAEP, fui ali na Sociedade Rural, e a gente tem conversado com o pessoal do setor, da agrícola, porque o pessoal me conhece muito pelo combate à corrupção, o trabalho na segurança pública, o fato de eu ser oposição a esse governo federal, né, que é um governo meio complicado, mas eu também estou defendendo as causas da agropecuária brasileira. Veja que a economia brasileira, às vezes, é muito criticada, o país é eternamente emergente, que é uma imagem ruim, mas a agropecuária brasileira é das mais desenvolvidas do mundo. É aquela parte da nossa economia que deu absolutamente certo e é competitiva com qualquer outro país. Isso a gente tem que valorizar.
Quais são os desafios? Agora, então, eu vou fazer a pergunta séria. A gente já falou de Expoingá, já deu umas risadas aqui, agora nós vamos falar de coisa um pouco mais séria, né? O senhor foi eleito com um forte apoio do agronegócio e também do cooperativismo, e o senhor se apresenta como um defensor do sistema rural do país. Que desafios o senhor vê para esses setores aí no curto e médio prazo?
Olha, infelizmente a gente tem um governo que é relativamente um pouco hostil ao agro. Tem gente boa dentro do governo, tem gente que tem uma cabeça diferente. Acho que o ministro da Agricultura tem uma cabeça muito positiva em relação ao agro, mas o governo em geral tem falhado. Então a gente tem projetos importantes lá no Congresso que estão paralisados ou não andam por resistência do governo. Vou te dar um exemplo. Projeto que moderniza os defensivos agrícolas ou pesticidas. Tem muita mentira em relação a esse projeto. O pessoal tenta vender como se aquilo fosse envenenar a população brasileira, quando na verdade moderniza a nossa legislação. Está lá no plenário, no Senado, falta votar no plenário. A gente conseguiu aprovar agora um requerimento de urgência para votar, capitaneado pela ex-ministra Tereza Cristina, que é minha colega senadora, e a gente quer votar. E até perguntei para o governo esses dias, olha, e aí, para o ministro da Agricultura, o ministro apoia ou não apoia? O ministro apoia, mas tem resistência em outras partes do governo. Dois, que é algo que tem gerado medo e insegurança no campo, são as invasões de terra. Acho que assim, todo grupo tem um espaço na nossa democracia. O MST também. Agora, invadir propriedade alheia não dá.
Isso que eu ia perguntar para o senhor aqui. Qual é o seu comentário sobre essa questão dessas invasões aí? Domingo, mês passado, a propriedade da própria senadora Tereza Cristina foi invadida.
Não, é um absurdo. Aquilo até foi um ato político. E veja, gera insegurança, medo. A gente circula pelo Paraná, pelo interior, conversa com o pessoal da agricultura e tem gente se armando, tem gente com medo. Eu vou plantar, não vou plantar, vou ter minha propriedade invadida. E o pessoal começa a se armar, querendo se autodefender. isso pode resultar numa tragédia. Eu não tiro razão das pessoas que estão fazendo isso. O que tem que acontecer é o governo federal tem que dar uma declaração dura contra invasões de terra. Não é criminalizar o MST. É dizer que invasão de terra não é tolerável. E parar de emitir sinais contraditórios. Porque quando estava tendo invasão aqui, o Lula levou lá o Steadley para a China.
Justamente.
E aí parece que está prestigiando o líder de um movimento que está fomentando invasão de terra. Então, assim, cada um no seu quadrado. Né? A gente tem os grandes, tem os pequenos agricultores. Todos eles trabalham muito e querem ganhar a sua vida com o suor do seu trabalho. Isso tem que ser respeitado. A propriedade alheia tem que ser respeitada.
Não há um posicionamento firme do governo em relação a isso, né? A gente vê cada vez mais o MST ganhando espaço no governo, inclusive agora no Conselhão, né?
Ah, é péssimo isso que eu disse, dos sinais contraditórios. Que se assumisse um compromisso, não invadir terra, e aí vai ocupando seus espaços dentro do governo, é uma coisa. Agora, ao tempo em que pratica esses atos ilegais, promove invasões de terra, isso gera insegurança, e isso passa a percepção de que o governo apoia as invasões de terra. O ministro da Agricultura foi confrontado diversas vezes com essa questão, e ele disse que é contra, repudia. Mas a gente precisa ter uma declaração do presidente da República. Eu lembro aqui, Rogério, que o Bolsonaro era muito criticado por falta dele uma declaração categórica contra o desmatamento ilegal. Um outro contexto. A gente via que o governo lutava contra o desmatamento ilegal, o governo anterior, mas faltava aquela declaração contundente, que faria uma diferença. A mesma cobrança a gente tem que fazer do Lula hoje. Claro que agora em relação à invasão de terra. Se o Lula desse uma palavra reprovando essas invasões, o cenário seria bastante diferente. Porque a gente tem que preocupar com outras coisas. O agricultor quer saber do quê? Se ele vai ter segurança na safra dele, financiamento, crédito suficiente, se vai ter seguro rural, se o agricultor vai ter preços justos do mercado, e dois, vai ter possibilidade de escoar a sua safra sem pagar aquele frete absurdo, o que depende muito da qualidade das nossas estradas. Então tem uma pauta absolutamente imprescindível para que a gente possa avançar. Enquanto isso, a gente tem que ficar se preocupando com esse retrocesso enorme que é a invasão de terra.
E também a preocupação muito grande que se tem hoje com o que vai vir aí na reforma tributária, né? O próprio Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, afirmou que a ideia é que o setor seja fortemente tributado. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Rogério, eu sou contra o aumento de imposto. Ainda mais para um governo gastador. O que esse governo tem dito? Ele não está escondendo. Ele quer ajustar as contas públicas, não cortando gasto. Ele quer fazer aumentando impostos. O Haddad fala que precisa de 150 bilhões de reais para fechar as contas do país. Ora, dinheiro não nasce em árvore. De onde que vai vir os 150 bilhões de reais? Duas opções. Imprime dinheiro e gera inflação, e aí todo mundo perde. Ou tira dinheiro da sociedade. Do seu bolso, do trabalhador, do empregador. E aí, quem quer pagar mais imposto para o governo? Ainda mais para um governo que, ao mesmo tempo que faz isso, está querendo lá lotear as estatais com seus apadrinhados políticos, o que a gente vê com a derrubada da lei das estatais. Então, assim, não quer depender de mim no Congresso, sou contra aumento de impostos. Se for discutir reforma tributária para simplificar, e apenas isso, perfeito. Agora, há um grande ceticismo em relação à reforma tributária pretendida pelo governo, já que ela está nesse contexto de desejo de aumentar impostos.
Senador, o senhor esteve hoje na Sinflex, que é uma empresa que faz a reciclagem de embalagens defensivas agrícolas. Lá o senhor disse que o Congresso reagiu fortemente às medidas tomadas pelo governo em relação ao marco de saneamento. O senhor poderia comentar mais sobre isso? Quer dizer, essa derrota que o governo... Isso já é um sinal, é uma reação do Congresso? Pode vir mais coisa por aí?
Pode. O cenário político é um pouco incerto. Mas tem uma série de medidas que o governo federal tem tomado, o governo Lula, que constituem um claro retrocesso. Primeiro deles, atacar a lei das estatais. Lei das estatais foi para proteger as nossas estatais, Petrobras, Banco do Brasil, da voracidade dos governos, inclusive do governo PT. Então tem essa proteção. Eles foram para cima, para derrubar, no STF e no Congresso. Ainda não conseguiram no Congresso. No STF conseguiram uma liminar. Suspenderam a reforma do ensino médio, que foi elogiada lá no governo Temer, que a ideia da reforma do ensino médio, com todas as dificuldades de implementação, é você dar ao aluno, ao estudante, mais opções para escolher as disciplinas que atraem o seu interesse, como se faz em grande parte dos países mais desenvolvidos. Ou seja, não precisa seguir aquele currículo igual para todo mundo. A pessoa quer ser médica, é o mesmo currículo que ela quer ser advogado ou quer ser engenheiro. Então, já no ensino médio, você começa a fazer uma separação. O governo suspendeu isso. Sob qual fundamento? Nem Deus sabe. Não dá para entender. Se tem dificuldade de implementação, não é suspender, mas sim resolver o problema. E agora a gente tem essa situação do saneamento. O marco legal do saneamento, que foi aprovado no governo anterior, visava o quê? Permitir que a área de saneamento básico, que faz 100 anos que não foi universalizada no país, receba mais investimentos privados. É fazer com que estatais ineficientes tenham que participar de licitação, tenham que competir. E se forem sobreviver nesse mercado, que mostrem eficiência. Aí, de repente, vem no início do governo Lula, ele edita dois decretos que desfiguram a lei das estatais. A lei do novo marco legal do saneamento. Prejudicando milhões de brasileiros que querem ter esgoto e saneamento básico. Afugentando investidores, que geram insegurança jurídica, e afrontando o Congresso. E essa semana, parabéns à Câmara dos Deputados, fica aqui meu elogio aos deputados, aprovaram um projeto de decreto legislativo para derrubar esses decretos do governo Lula. E aí eu estava nessa inauguração da empresa, que ela recolhe resíduos, embalagens, recipientes de defensivos agrícolas.
E de óleo lubrificante também.
De óleo lubrificante. Então é uma empresa que, além de contribuir para tirar resíduos poluentes do ambiente e evitar, portanto, poluição, transforma isso em tubos e conexões usadas no saneamento básico. Aí eu aproveitei a oportunidade e falei, olha, um momento mais oportuno, porque esse mercado, se o decreto do Lula cai, vai crescer. E a empresa prospera, para o benefício de todos os brasileiros. Então, essas afrontas do governo federal ao Congresso são intoleráveis. E eu assumi o compromisso. No Senado, votarei para derrubar os decretos do Lula.
Certo. Bom, para completar, então, a nossa entrevista, se puder deixar uma mensagem para Maringá, sua cidade natal, os maringaenses, pela passagem dos 76 anos do município a ser comemorado no dia 10 de maio.
Duas mensagens. Primeiro, eu quero agradecer um livro que eu recebi aqui, ó, Trilhos, Café e Terra Vermelha, escrito, inclusive, aqui pelo Rogério. Parabéns. Acho que a gente tem que valorizar e resgatar a nossa história do Paraná. E a mensagem que eu deixo para os maringaenses: não vou poder ficar até segunda, no aniversário. Na verdade, é quarta, né? Foi antecipado. É porque eu tenho que estar em Brasília já na segunda-feira. 76 anos de Maringá. Mas Maringá, todo mundo sabe, é a cidade que eu nasci. Eu cresci aqui. Eu vi essa cidade crescer junto comigo e se tornar essa potência que ela é hoje. Tem um lugar especial, Maringá, no meu coração. E a gente, embora eu esteja lá em Brasília, tenho meu trabalho no Congresso Nacional, a gente está de olho em Maringá, né, para garantir que essa cidade continue seguindo o caminho da prosperidade. E naquilo que ela tem de problemas, e tem problemas, eu lembro que eu vim aqui algumas vezes e sempre estava dando enchente, inundando a cidade, trazendo prejuízo às pessoas, a gente tem que trabalhar para melhorar. Contem comigo no Senado para tentar ajudar a Maringá.
Ô, senador, muito obrigado pela sua entrevista e muito sucesso na sua atuação lá em Brasília.
Obrigado, Rogério. Um grande prazer estar aqui falando da Espanha.
Ok, obrigado.